Obrigado por terem vindo. Vamos dar o pontapé de saída no segundo dia do OVAR Expand e vamos começar da mesma forma que terminámos o dia de ontem, com uma conversa. Uma conversa que junta duas artes que desde sempre andam intimamente ligadas, a música e o cinema. E temos hoje para vos propor um filme, Estrada para Mazgani. A conversa vai levar-nos ao longo dessa estrada com a ajuda do cantor, do músico, compositor, autor Mazgani e do crítico de cinema Bernardo Freire. Temos, enfim, pela frente 44 minutos e 25 segundos de cinema. Oh. E a nossa conversa vai se intrometer no filme. Eu espero que no final vocês não nos batam muito por termos roubado de alguma forma o prazer de ver um filme do princípio ao fim sem interrupções, mas estou absolutamente convencido que esta conversa vai ser enriquecedora, vai acrescentar mais àquilo que vamos ver. Depois vocês me dirão. Obviamente que no final vamos abrir também espaço às questões do público e para dar início enfim, a esta conversa expande, eu ia perguntar ao Mazgani, sem levantar muito a ponta do véu, o que é que nós vamos ver? No fundo, situar-nos em relação àquilo que estamos prestes a ver.
Eu queria começar por contar uma história da Agostina Bessa Luís e que esta história é contada pelo Bernardo da Costa. E o Bernardo da Costa contacta a Agostina Bessa Luís para ela escolher um filme preferido dela para passar na Cinemateca. Ele encontra o filme com muita dificuldade e passa na Cinemateca. Depois da apresentação, da glória de ter dado a gente a ver o filme, o Bernardo da Costa pergunta à Agostina onde é que ela tinha visto este filme tão difícil de encontrar. E ela diz: eu nunca tinha visto o filme. Eu queria que tu encontrasse o filme para eu ver. Portanto, isto foi há muito tempo. Eu não sou a pessoa indicada para dizer o que é que se vai passar aqui. O que eu posso dizer, se isto é um bocado como um DVD comentado, é que aquele gajo sou eu. De resto, é uma viagem por Espanha, França, Holanda, retrata um bocadinho a vida de saltimbanco, é uma vida muito bonita, de liberdade, de fazer o que se gosta, é uma vida muito simplificada, no sentido em que tem-se uma tarefa muito específica, que é de ir a A, a B e tocar. Portanto, o dia está muito simplificado. E isso dá uma liberdade muito grande. É uma vida de cigano, acho eu.
Vamos então para a estrada?
Vamos a isso.
Bernardo, se porventura nós imaginássemos este filme como algo de apenas o acompanhar do artista na sua turnê, sem qualquer, enfim, intenção cinematográfica, este começo contrariava completamente isto. Há uma clara intenção de cinema na forma como é lançado o filme.
Sim, o Rui Pedro Tendinha, o realizador do filme, está aqui a apresentar-nos o protagonista, o Mazgani, numa estrada, sozinho, e encontra o caminho quando, de facto, vai por estrada fora. E é muito interessante nós lermos este título de duas maneiras. Por um lado, é uma introdução a quem não conhece o artista. É a estrada para Mazgani. Portanto, aquilo que vamos ver, de alguma forma, reflete o espírito e aquilo que representa a música de Mazgani. E, por outro, também o que significa para o próprio Mazgani a estrada. Estrada para Mazgani. O que é que este artista encontra na estrada que o enriquece tanto, que lhe dá tanto gozo? E, de certa maneira, é também isso que o Tendinha está à procura de refletir com este documentário. Percebermos um bocadinho melhor quem é esta personagem, que este crominho que toca rock, que tem uma atitude punk no palco, mas que ainda assim tem uma classe muito característica.
Mas Gani, qual é o sentido? Eu achei interessante o Bernardo falar nisto, a estrada para o Mazgani, mas o sentido é mesmo este? É uma estrada que se abre à tua frente, ou o sentido é o contrário, é uma estrada que leva a ti? Que estrada é esta?
Não sei se entendo bem a pergunta, mas eu gosto sempre a abertura. Não sei se tudo o que não tenha
o espaço aberto, o horizonte.
Sim, eu prefiro olhar para a frente.
Ok.
Eu acho que essa é a natureza desta atividade, e é a natureza também, por exemplo, de quem está a tocar, é olhar em frente. Ou seja, quanto menos nós participamos no que estamos a fazer no palco, melhor a coisa corre. Portanto, nesse sentido, tem que ser para a frente. Tem que ser a memória do corpo a fazer a coisa. Isso é uma noite boa. Não sei se respondeu à pergunta.
Comenta-me este abraço. Já agora apresenta estes músicos que estiveram contigo na turnê.
Nós, portanto, aproveitar o DVD para dizer que nós não nos falávamos. Não estou a brincar. Não, isto é muito bonito. É beleza, acho eu, das pessoas acompanharem, se estarem a fazer uma coisa juntos e saberem do privilégio, talvez, da liberdade que se tem a fazer isto. E pronto, e há um lado, acho eu, um bocadinho, nesta descrição, um bocadinho punk ou tal. Há um lado um bocadinho confrontacional nesta coisa. Acho que é bom abraçarmos antes do combate.
E depois?
E depois de estarmos vivos, felizes de estarmos vivos.
Estamos em Barcelona. Este é o primeiro concerto da turnê.
É verdade. A história que eu posso contar, que esta história é verdadeira, é o camarim encheu-se de raparigas bonitas e nós não podemos ir para a festa porque tínhamos que arrancar logo a seguir. Essa é a memória que eu tenho.
Magoada.
Mesmo, muito triste. Dizer, pá, temos que arrancar já porque temos que ir hora.
Faz-me lembrar
o Vitor, não?
Faz-me lembrar o filme Almost Famous.
É verdade, não? Está ali um gajo.
que de facto...
Ainda aqui, fumava na altura.
Retrata aqui um bocadinho a banda Stillwater e as groupies que os acompanham e todas as histórias. Isso é...
Deixa-me pedir para levantarem o som agora um bocadinho do filme.
Se não for um momento, o desempenho não presta.
Era o que eu estava a dizer.
Tu só podes estar naquilo, naquele sítio. No sítio que as canções exigem que estejas para a coisa ganhar vida, não é? Para a coisa levantar voo, se quiseres. E isso não pode estar a pensar em mais nada. E não estás a pensar em mais nada, não é? Só queres que a canção viva. Só queres pôr o teu dia, e também tem que isto, as coisas ligam-se nesse sentido, o teu dia é feito para que naquele momento as canções possam ser tudo o que tu achas que elas podem ser.
Sim, não há mais nada a acrescentar. Não há mais nada a acrescentar. Bernardo, queres concluir a tua...
Eu estava a comentar sobre o filme Almost Famous, porque estavas a dizer que o camarim encheu-se de raparigas, e eu penso que há aí uma ideia romantizada daquilo que é andar na estrada, e acabamos por ser um bocadinho idolatrados também pelo sexo feminino, quando o cantor, sobretudo, é tão atraente como o homem que temos aqui na nossa presença. E queria que falasses um bocadinho sobre isso. Se é verdade ou é uma coisa que é mitológica para os filmes de Hollywood? Propósito.
Eu acho que... Eu acho que é bom... quando se faz uma canção que serve a quem ouve. E a canção é boa se a senhora perguntar para quem é que escreveste esta canção, e tu dizes, escrevi para ti, e ela diz, eu não gosto da canção, e tu dizes, então é para a tua irmã. Não.
Posso pedir para levantarem o som outra vez?
Epá, é muito embaraçoso, mas...
Vamos ouvir agora o Nuno Saraiva, que é este jovem.
Temos sorte em ter uma banda fantástica que gosta de nos acompanhar nesta aventura da estrada. E sentimos, eu sinto como manager, que no final de cada turnê, o feedback que eu recolho, tanto do lado dos fãs como do lado... dos agentes, promotores, etc. É isso, dão-nos esse resultado que leva ao crescimento e desenvolvimento internacional da carreira de Mas Gang.
Aquilo que me sugere, agora uma pergunta, digamos, mais prática. Quando partiram para a turnê, e o Tendinha, com a equipa que imagino fosse uma equipa reduzida, vos acompanhou, havia uma ideia de filme, havia um guião que de alguma forma tentaram seguir, ou não havia guião nenhum, as coisas foram surgindo, ou havendo um guião ele foi-se alterando de acordo com as circunstâncias?
Rui.
Sim, mas tu tens uma influência grande, forte nesse, digamos, nessa linha de fio condutor do filme.
Eu acho que nós estamos rodeados de filmes. Um bom realizador é um tipo com um olhar que vê. Estou-me a lembrar do Fellini, que tem tanto amor pelas pessoas. De repente aqueles cromos todos fazem um filme. O que eu quero dizer é, isto, sempre que eu fiz isto, pareceu-me cinema. E eu achei sempre que era bom, por exemplo, o Rui vir connosco, porque bastava apontar a câmara e havia um filme.
Certo.
São as pessoas à procura da sua liberdade e da sua vida e da sua imaginação, à procura dessa vagabundagem. Não é? Isto para mim... é, por definição, um road movie, não é?
Road movie.
Está a acontecer, isto é mesmo assim, não é? Isto é a vida destas pessoas, não é? Isto é um gajo em cima de uma mesa de um bar a cantar para as pessoas.
Bernardo, road movie, podíamos chamar-lhe um documentário. Há diferenças estilisticamente? O que é que levou o Rui Tendinha e o Mazgani a pensarem nisto como um road movie? De facto, é um road movie?
Sim, o facto de o Tendinha lhe ter chamado road movie é bastante... algo que está bastante ligado àquilo que é uma essência que o próprio Tendinha entende do Mazgani, porque o próprio realizador também é alguém que, tal como o Mazgani anda em digressão para cantar e para tocar, o Tendinha anda em digressão à caça dos filmes, para estudar os filmes, para escrever sobre eles, para nos informar, seja em Portugal, seja no estrangeiro. Portanto, ele identifica-se na viagem e quer captar essa viagem. Portanto, na prática é um documentário porque, como o Mazgani dizia bem, está à procura de captar o real. Há aqui uma certa autenticidade que, quer esteja a câmara ou não ligada, acreditamos que é assim que aconteceu, porque é assim que ia acontecer, independentemente de estarem a rodar um filme ou não. E acho que isso é fundamental, captar essa verdade. No entanto, road movie soa muito mais punk do que um mero documentário. É ou não é verdade?
Sim, é verdade. Road movie leva-nos também ao encontro um bocadinho daquele imaginário do cinema americano. Nós também percebemos que há muita influência da música americana na música do Mazgani. Ou pelo menos nesta altura do campeonato havia. Queres falar-nos um bocadinho disso?
É verdade, eu acho que isso é bem observado, porque eu acho que a ideia da América, mesmo para os americanos, é uma ficção. A América é uma criação também do cinema, não é? Isso, esse país novo, essa falta, quer dizer, há uma carga brutal de influência na Europa. O Mozart já fazia isto e tu não podes fazer, não é? Os americanos têm muita liberdade nisso. Pronto, e é essa, pronto, acho que a palavra que eu tenho repetido é essa coisa da liberdade, não é? E é essa coisa da viagem, de um território grande, do futuro incerto, e também a despertença. Então agora lembrei-me do Paris, Texas, daquele Sim. gajo a andar, não é? aquele não pertencer, a dificuldade também nisso. Isso é muito, uma ideia muito bonita para mim.
Eu se calhar pedia que levantassem de novo o som
também,
para, de alguma forma, as pessoas...
O espetáculo tem muitos momentos de tensão, de concentração exigentes, digamos, para o ouvinte, que envolvem, digamos, que o ouvinte dê um passo em direção à música, e aqui fazes o contrário. Aqui tentas tu dar esse passo em direção ao espectador.
Curtes as sons,
João? Sim.
Iraniano que está a dar que falar na imprensa internacional. Tem dado espetáculos um pouco por toda a Europa, mas continua a preferir Setúbal para viver.
Sometimes I forget your advice. Counts the coolest I praise the sun. Stab the sadness every passerby. Tell me to pretend.
Na nasceu no Irão há 36 anos. Ainda antes de entrar para a primária, emigrou para Portugal e fixou-se em Setúbal com a família. Chama-se Mazgani, que é polido. O primeiro nome, também iraniano, não foi escolhido ao acaso.
É Shariar.
Shariar Mazgani.
Exatamente.
Tem algum significado?
Sim, os meus pais são pessoas muito humildes e chamaram-me Rei dos Reis. É o significado de Shariar.
E Mazgani?
Mazgani é o nome de uma localidade. Mazgani é a localidade Mazgani, quer dizer, de Mazgani.
Que será de la minha vida aqui no sal? Como porto la guitarra, se la notte piangerò.
Nesta altura da digressão, como é que as coisas estavam a correr?
Mas deviam estar a correr bem, que aqueles gajos são jovens, não é? É isso que eu estou a ver. Eu acho que realmente... O que se procura aqui é as pessoas transformarem-se, quer dizer, há um sentimento... Eu vou contar uma história do Vitor que está ali sentado. Rapidamente, esta história é bonita. Que é, o Vitor tocava noutra banda e tinha um transformador cor-de-rosa para ligar os pedais, lembras disso? E o gajo da outra banda, o road manager, disse... Tens um não sei quê, um transformador cor-de-rosa. E o Vitor diz: esta merda tem mais estrada do que tu, pá. E é isso, não é? É isso, não é? Um gajo vem de lá mais forte. E isso é muito bonito.
Uh-huh. Nós temos vindo a observar aqui uma série de pormenores em termos, digamos, puramente cinematográficos. Quem chega a esta altura do filme fica com a sensação, eu pelo menos fiquei, não sei, Bernardo, se é a tua ideia também, de que o foco é realmente Mazgani. Nós vemos pouco público. Não vemos muito o público e tudo parece muito cerebral, muito contido, muito organizado, como se ele fosse assim uma espécie de um bloco de gelo. Na tua sensibilidade há também essa percepção? Porque é que o Tendinha se focou nele desta forma e fugiu um bocadinho ao show-off do público, da multidão?
A impressão que tenho é que há uma preocupação em organizar o filme de modo a que não haja nenhum elemento que sobressaia em excesso. Ou seja, nós temos aqui um bocadinho o Mazgani em palco, temos aqui um bocadinho os bastidores, temos um bocadinho da viagem, temos um bocadinho até de marketing, no sentido em que a marca, para além do homem Mazgani, a marca Mazgani é comentada através, por exemplo, da sequência televisiva. Portanto, há uma preocupação em não cingir ao filme, não cingir o filme a um mero cineconcerto ou a um mero drama de bastidores. Não, ele quer contar uma história desta digressão de maneira holística. Temos uma impressão do que aconteceu. E isso é muito interessante, e notem, inclusivamente, que estávamos aqui a falar em off, que os planos têm uma duração mais ou menos semelhante, o que reforça esse particular interesse em dar-nos uma visão holística do que aconteceu naquele ano 2012, certo? 2012, em digressão. Temos aqui um filme consistente nessa perspectiva.
Eu se calhar ia pedir que levantassem de novo o som, porque vamos ter aqui uma situação engraçada, que aliás é recorrente, ou era recorrente até à altura, nas várias turnês.
Sei qual é a situação.
Vamos já ver.
Vamos ver.
like, your love is like a winter star. I feel tired, I feel alone. I must find my beautiful home somewhere, somewhere beneath the sky. Summer is gone. Summer is gone. My shoes are old. When I'm gone, you see.
Ora está.
You will make a...
Nunca estive numa única turnê onde não fôssemos parados pela polícia, seja em que país for. Inglaterra, Alemanha, Espanha, Holanda, desta vez. Já me aconteceu um bocadinho por todo lado, portanto não. Foi pacífico. Eles viram uma câmara de filmar e pensaram eventualmente que deveriam investigar a presença da câmara, não estivéssemos a tirar fotografias que fossem perigosas para a segurança nacional da Holanda, e assim foi.
Hello. Good afternoon.
Speak Nederlands?
No English.
English.
Or,
okay.
Yeah.
Do you have some ID with you?
Of course.
You also, please.
Okay.
Friend called.
Masgani.
Masgani.
Yeah. Playing at Paradiso tonight.
É esse. Abram aulas que vamos para o concerto.
Epá, é esse. Imediatamente a seguir ao prédio.
Exato.
Era o Tendinha que falava antes, quando ele diz, eles viram-nos com as câmaras e...
O Saraiva.
Era o Saraiva também.
Era o...
Okay. Até, nesta altura do campeonato, o Tendinha e a sua pequena equipa estavam-se a tornar muito intrusivos, eram muito discretos.
Muito discretos, muito discretos.
Portanto, estavam ali e não se passava nada.
Sim, a coisa correu harmoniosamente do princípio ao fim.
Uh-huh.
É comum as pessoas cansarem-se, não é? Estão ali naquele wicklo fechada juntos há muito tempo e faz aquela coisa. Mas correu tudo lindamente.
Mas assim, no final do dia, ele pegava em algumas filmagens e mostrava...
Talvez, mas ele foi um bocadinho... Foi póquer, jogou póquer, acho eu, quase.
Quis fazer-vos a surpresa.
Eu acho que sim, não me recordo. E também este ritmo de vida não se presta a estar a ver o footage do dia, acho eu.
Aliás, que é representado nesta... velocidade,
sim.
Os planos estão mais acelerados e eu creio que é mesmo para espelhar essa adrenalina,
sim,
que o tempo
sim.
passa e nós não damos por ele. Imagino que em palco também seja assim.
É o tempo das músicas, é voa, não é?
Havia aqui nesta altura uma mistura muito grande de géneros musicais. Tu combinavas música mais mexida, mais rock, com uma música muito mais suave, por vezes até a entrar na área do country. Esta mescla foi algo que estava mais de acordo com os sítios onde tu tocavas, ou o alinhamento do concerto incluía vários géneros musicais?
Eu acho que tocámos em salas muito semelhantes em termos de energia que nós sentíamos que requeria do nosso repertório. E era o repertório era muito, muito com rock and roll, acho
sim.
que se vê. Talvez momentos assim. Eu acho que aqui é o meu plano preferido do filme, que eu já não vi há muito tempo.
Vamos pôr mais alto.
Não sei se é um casal a dançar.
Sim.
Também havia presença. So it's my day as
you are. Don't tell me why. Nobody calls me. Nós aqui somos a audiência.
Isto é um sucesso, meu. Isto é um sucesso.
Staring to the stars. Sentes-te confortável com o rótulo de cantor romântico? As tuas canções são muito canções de amor?
Com certeza. Cantor romântico. Cantor romântico é muito bom. Eu sou romântico.
Exato.
Cantor romântico é bom. Eu gosto muito dessa ideia.
Nós temos agora, enfim, depois deste after party, um dos momentos mais interessantes para mim, do filme, não sei, Bernardo, se concordas também, e que tem a ver com um momento musical num sítio muito pequenino, que é uma loja de discos. O que é que
Holanda.
Sim. O que é que te sugeriu quando viste esta sequência, este plano do filme do Mazgani, que nós vamos ver já a seguir, o que é que tu sentiste? Na verdade, um homem de palco, e está ali num palco pequenino, num sítio, enfim, muito intimista, muito, não é a Escola de Artes e Ofícios, mas por isso.
Não, tem que ver com introspeção. Eu acredito que nesta digressão tem de haver também algum momento recatado, quase para baixar a guarda e recuperar alguma da energia, porque a prazo este ritmo, eu não o experienciei, mas é fácil de ter empatia por quem anda neste ritmo constantemente, e tem que ter algum momento de relaxe. E o filme quis ser fidedigno até esse ponto, portanto não quis aqui mitificar o Mazgani como uma figura do rock e do country e do romance.
Podemos levantar um bocadinho o som? Eu percebo que tu já não te lembravas de muitas partes deste filme. Revê-lo agora, terás-te alguma emoção especial?
Tenho saudades de ser novo. Estar ali um gajo muito novo, pá, cheio de energia. Também, sinceramente, voltando a uma pergunta anterior, acho que o caminho é para a frente.
Certo.
Isto é um retrato de uma coisa que já, já foi, aquele gajo já não existe.
Sim. A estrada continua.
A estrada é para a frente, sim. A estrada é para a frente. Isso é um sentimento que eu fundo em mim. É largar as coisas e ir avançando.
Bernardo, queres dizer alguma coisa?
Ocorre-me esta ideia que está muito ligada com aquilo que o Mazgani tem dito e também, fundamentalmente, com a música country, que é a ideia dos três acordes e a verdade. Que é um mote bastante referenciado no filme Wild Rose, em que a personagem da Jessie Buckley também quer ascender ao estrelato através da música country, e ela acredita muito nesta ideia dos três acordes e a verdade. E a tua música, de alguma maneira, reflete isso. É uma música que, em termos de estrutura, não é muito elaborada, mas
podes viver esse
tem profundidade. E os toques do country e as influências do country no ADN do rock acabam por expressar um bocadinho daquilo que é a tua identidade musical. Portanto, comenta-me um pouco dessa frase, três acordes e a verdade. Ainda ressoa no teu trabalho hoje em dia? E, aliás, se me permites, o que é que achas que está a acontecer ao rock num panorama mais global? Há quem diga que o rock está a morrer? Tu ainda és uma voz resistente contra esse statement, ou achas que o rock tem...
Em relação à segunda parte da pergunta, há uma frase que nós ouvimos muitas vezes, que é Punk's not dead, ou não sei o que, not dead. Eu acho que sempre que um adolescente se rebelar contra o seu pai, está a fazer rock and roll. E está a dizer Punk's not dead. Isso não vai morrer, não é? Vem dessa urgência de comunicar uma coisa, rompendo com esse fardo do que se tem que fazer. Não é? Isso é para sempre. Em relação à parte do Three Chords and the Truth, eu acho que percebo melhor isso agora do que quando dizia na altura. E os três acordes, no meu caso, tem que ver com limitações, não é? Mas eu acho que na origem não tem que ver com isso, mas tem que ver com as coisas serem só osso, as coisas serem enxutas, não ter artifícios desnecessários, não haver violinos para suscitar emoções, é dizer, escrever na pedra com o mínimo possível uma coisa dura e verdadeira. É para aí que se vai. Essa é a melhor estética. Isso é que é cool. É dizeres para o que tens que dizeres e sair. Também há esse elemento. Portanto, no meu caso é a limitação, mas tem quase como um manifesto de amém. Faz só o que é preciso fazer. Não é preciso manipular. O ouvinte não é estúpido. Diz, fala a sério e sai.
É um registro.
Sim.
É um registro.
O teu processo de crescimento enquanto músico vem no sentido da depuração, então?
Bom, eu não faço a mínima ideia do que é que estou a fazer ainda. E tem que ver com essa questão de avançar, sim, não é? Também saber muito também é uma prisão, não é?
Uhum.
Fumava na altura. Estávamos em Paris aqui, acho eu.
Sim.
Parece Paris.
Sim, Paris.
O meu processo. Pá, não sei, pá. Estou a descobrir, estou a aprender. Isso é...
Mas a vida é isso mesmo, não é?
É mesmo.
Uma descoberta,
pá, é mesmo,
constante.
É mesmo. É que o que se retira daqui é que isto realmente torna-se cada vez mais a nossa vida, não é?
Uhum.
Um gajo quer ser aquele gajo e a fatura que se paga é tornar-se naquele gajo.
Estamos em Paris, isto é, digamos...
Isto foi brutal, isto foi brutal, não foi, Vitor? Está ali uma testemunha.
Vamos para um bocadinho mais alto então. Estamos quase com 40 minutos de filme, ou seja, entramos na reta final. Paris também é quase o fim da linha. Na verdade, ainda vimos por Madrid e vamos terminar em Lisboa, no Teatro Aberto. Há bocadinho falavas, ao dissecar as várias partes do filme, na questão do marketing. Uma média-metragem como esta é vendável para... comercialização, para passar nos cinemas, é algo que tu entendes como para consumo próprio, para documentar uma fase do ponto de vista do crítico, em que
sexy
Em que gaveta é que tu punhas isto?
Não, quer dizer, é por demais evidente, e não vou dizer nenhuma novidade, quando refiro que as médias-metragens não têm um lugar em Portugal. Quer dizer, com sorte, podem ser exibidas em festivais ou em espetáculos como este, que, aliás, tiro o chapéu, por favor, mais disto, é preciso, porque, de facto, não existe um lugar, e o próprio Tendinha admite que isto é mais um filme para dentro do que para fora. Não havia aqui uma intenção comercial clara. No entanto, isso não significa que não haja uma intenção artística, porque nós estamos a aproximar-nos no final.
As raparigas são da nossa família, primas e irmãs.
Isto já é em Madrid. Penso.
Paris, acho eu.
Paris ainda.
Esta é a minha prima.
Que é o melhor concerto do filme. É aqui que ele dá tudo. Já é só show off.
Claramente a fase da descompressão, não é?
Isso é um oásis, não é? Isso é um...
E sim, agora Madrid. Mas eu aproveito.
Estava só a dizer que estamos a caminhar para o final, e é interessantíssimo aquilo que temos que estar a dizer. De alguma maneira reflete aquilo que vai ser. Aquilo que vão ser, aliás, os dois últimos planos do filme. E que quando a audiência vir os planos vai entender o que é que eu quero dizer. Temos estado aqui a fazer o prenúncio de uma ideia de ir para a frente, de verdade, de uma estrada que não termina, de uma experiência, e que o caminho é de facto para a frente. Mantenham essa ideia em mente e já lá vamos.
Está uma câmara. Eu não sei se com ansiedade por chegar, com nostalgia por aquilo que ficou para trás, tu me dirás, mas para já eu gostava que nós ouvíssemos a história que tu tens para contar ao Alvin.
É uma cena que
eu tenho uma história magnífica para contar. Foi um querido amigo que me contou. Há um colega de escola do Mourinho, eventualmente de escola secundária. Fizeram escola secundária juntos. Deixam-se de ver, passados muitos anos depois do Mourinho ser o Special One, este indivíduo cruza-se com o Mourinho e diz-lhe: Mourinho, pá, que foi ti? Nunca mais te vi, pá. O que é que tens feito?
Olha, agora, o convite é extensível a todos aqueles que estão a ouvir esta emissão. Capta a ti, para encerrar o programa, convidar todos os ouvintes a irem esta sexta-feira ao Teatro Aberto aqui em Lisboa.
Queridos ouvintes da Antena 3, vou estar com a minha magnífica banda e com alguns convidados muito especiais no Teatro Aberto esta sexta-feira, a partir das 22 horas. Apareçam, vai ser uma noite rock and roll.
E pronto, queridos ouvintes, estamos de volta amanhã, à mesma hora, para a última edição desta semana. Foi Mas Gani, não perca um concerto, sexta-feira.
Este último plano rompe claramente com o resto do filme. Lembras-te bem disto?
Lembro-me mais de tocar lá do que documentário. Essa é a pergunta. Eu lembro-me bem dessa noite, sim.
Sim.
Foi esta estrada toda que tínhamos feito para trás era um músculo que agora, a jogar em casa, perto de casa, recompensa, não é? Quer dizer, toda aquela informação está no nosso corpo. Agora é só curtir e transmitir a coisa às pessoas, não é?
E as pessoas apareceram, aderiram, agarraram a tua música.
Foi uma noite muito boa. Uh-huh. Foi uma noite... É bom tocar em casa, não é? Claro. Aquela, como vemos também no comentário, nós... Não é glamouroso, estamos numa carrinha, não sei o quê. Pois aqui, a jogar em casa, estamos... Pronto, é mais forte.
Outra força.
É outra força.
Bernardo, estamos mesmo a terminar. Uma última ideia sobre Estrada para Mascagni.
Na essência, é um documentário, e insisto nesta ideia, porque capta a verdade, por muito que o Tendinha goste da expressão road movie. É um documentário que é todo ele bastante... equilibrado. Penso que, se não conhecemos Mascagni, esta é sem dúvida uma ótima porta de entrada, porque temos um lado mais calmo e eloquente, temos outro lado mais agressivo e com um espírito rock and roll puro e duro a trespassar, não só naquilo que é a sua música, mas também na força dos planos, e portanto é uma ótima introdução à sua música. E por outro lado é também um vislumbre, um espreitar por um buraco, uma fechadura daquilo que é a vida na estrada, e não entrando por dramas entre a equipa e histórias mais caricatas que possam ter acontecido, não entrando por aí, aquilo que fica é a experiência de uma digressão. E captar isso num sentido puro é complicado, mas penso que o Tendinha faz um ótimo trabalho. E ele entende quem é Mascagni, e a prova disso é este plano em que Mascagni simplesmente vai estrada fora, que de alguma maneira significa que há mais para além disto, a vida continua, e há aqui um caminho, um trilho que não para, e é isso também o rock and roll, é persistir na estrada, é colhermos aquilo que semeámos, como estavas a dizer. Um gajo quer esta vida e vai na volta, consegue, e agora tem que a agarrar. E este documentário é a maneira como Mascagni e a sua equipa agarram a vida na estrada e agarram a sua música, e de alguma forma também como é que conquistam públicos um pouco por toda a Europa.
Estamos na estrada e agora vamos passar ao nosso público, que tiver ou que tenha alguma questão para colocar. Eu penso que esta parte da estrada, que parou aqui nesta conversa ao Varas Pande, foi de facto, como eu tinha dito no início, enriquecedora. Pelo menos para mim foi. Espero que para os ouvintes também tenha sido, e espero sinceramente que isto desperte para que logo possam estar aqui com o Mascagni, enfim, no segundo concerto de noite, às 22h30. Mas gostava de vos ouvir, gostava de ouvir eventuais questões que tenham para colocar aos nossos convidados.
Alguém quer o microfone?
A minha voz é muito audível. Ok. Olha, eu não conheço a tua música. Pronto, começo por fazer esta confissão. O estar agora foi um bocadinho para perceber quem é que tu eras, como é que era a tua música, a tua banda, o teu tipo de trabalho. Logo vou fazer a minha avaliação em termos de se gosto, se me identifico, se não. Alguns apontamentos. Ficaram algumas palavras que têm muita força, que é a estrada, a viagem, ir em frente, interessa-te o futuro, não muito o que está para trás. Eu ouvi este tipo de música, agradou-me. A tua música atual, que eu logo vou ouvir, espero, é muito... Há uma diferença substancial, ou não? Tu achas que a tua música é a mesma, mas... Ou não? ou é muito diferente? Como é que é? É isso só para eu saber a tua opinião e eu depois logo poder avaliar com a minha a ouvir. Obrigada.
Portanto, eu acho que aqui foi dito que o Rui Tendinha apanhou bem o Mazgani e que realmente, eu nem me lembrava como é que o documentário acabava. Portanto, o documentário acaba com um gajo a ir para a frente, não é? E dissemos isso a meio, e realmente isso estava aí, já estava escrito em 2012, que ia ser assim. Portanto, eu espero que haja essa coerência com as coisas que foram ditas ali. Eu sinto que sou a mesma pessoa nesse sentido. As coisas que aquele gajo estava a dizer, eu identifico-me totalmente. Mudei muito pouco nesse sentido. Por outro lado, cada noite a coisa ergue-se, queremos que a coisa nasça e que nasça à frente das pessoas, que nós estamos a testemunhar uma coisa que está realmente a acontecer. Isto em oposição a sermos ventrílocos, não é? Em vez de estarmos a ensaiar uma coisa e representá-la aqui, tentar fazer uma coisa que realmente esteja a acontecer naquele instante. Nesse sentido, tudo o resto já morreu. Isso desapareceu completamente. Aquele gajo não existe, não é? Eu não sei se estou a responder à sua pergunta. O meu ponto é... Diga? Certo, certo. Eu acho que a minha alma é a mesma. O meu corpo está muito diferente.
Não parece.
Obrigado. Assim, também há que eu vejo ali um fervor, não é? Um fervor que agora é diferente, está transformado noutra coisa, não é? E sinto-me de se calhar. Sinto que a minha paisagem interior é maior agora. Sinto que tenho que percorrer distâncias maiores para encontrar as coisas que procuro. Sinto que as coisas estão mais complicadas.
Deixa-me complementar a questão da nossa espectadora. Tu estás a cantar em português. E isso, de facto, é uma grande diferença em relação a 10, 12, 13 anos, 15 anos atrás.
Sim, não tem nada a ver nem com a América, nem com o
Rock Movie. Como é que te sentes a cantar em português?
Agora bem, agora melhor. Sim? Quer dizer, ao início foi mesmo, mesmo difícil. Estranho. Muito estranho e, quer dizer, dá medo. Uhum. Dá medo, uma pessoa não... Mas está, quer dizer, a pessoa... É um bocado perigoso a pessoa acreditar no seu próprio documentário. É mesmo importante saber que aquele gajo já morreu, ou que já não existe, ou que isto é uma fotografia. E a fotografia é, por definição, uma coisa do passado, não é? Isso faz com que uma pessoa tenha liberdade para não estabelecer rótulos que o prendam, não é? Portanto, essa coisa do country, do rock e não sei o quê, não é? Se eu estivesse a acreditar naquilo, ainda estava a fazer a mesma coisa, não é? Portanto, é bom um gajo apanhar um cagaço, é bom uma pessoa arriscar, é bom uma pessoa romper, porque essa é a natureza da coisa. Porque essa é a vida está, quer dizer, em fluxo, não é? Aquele gajo, quem é aquele gajo? Está a ver? É isso. Estou a responder à pergunta, não sei se...
Perfeitamente, perfeitamente. É evidente que isto agora levava-nos por caminhos. Tu vês de uma cultura que é riquíssima, nós temos uma língua que é riquíssima também, portanto isto agora levava-nos por caminhos da literatura e estávamos aqui a noite toda a falar de outras coisas. Mas respondeste perfeitamente à minha questão e logo estou com uma expectativa muito grande de te ouvir cantar em português. Mas há ali uma espectadora que também tem uma questão.
Olá. Em conhecê-lo pessoalmente. Eu gostei particularmente do documentário Road Movie, ou tudo, é tudo, é Road Movie, é documentário, é filme. acho que capta muito a personagem, independentemente de ser equilibrado em relação a tudo, mas de facto há ali, eu senti uma grande prisão à imagem do Mazgani. Acho que o documentário está muito denso, tenso e cativante. Acho que há ali um pequeno corte e gostava de perceber, quando aparece aquele megafone, se aquilo tem algum significado ou se ainda se lembra, porque aquilo para mim rompe um pouco com aquilo que o documentário diz até aí. É intimista, é suave, fala do vosso percurso e de repente há ali uma cena grande, não é? Um grande espetáculo. E aquele megafone também, para mim, está metido ali no espetáculo. Será que se lembra do que é que aquilo queria dizer, de levar aquele megafone para o palco? Tem algum significado especial ou não? Obrigada.
Temos um minuto, se faz favor.
Mas tinhas o megafone que eu vi.
Tecnicamente, eu lembro perfeitamente que o espetáculo começava com o megafone. Ou seja, nós precisamos destes microfones para passar nestas colunas, para podermos cantar para as pessoas. O que eu conseguia com aquele megafone era entrar pelo público adentro, a projetar a minha voz, com a minha banda a tocar, e eu consegui chegar às pessoas. Portanto, esse lado, se calhar, é mais expansivo e, se calhar, e por definição, rompe com a intimidade, não é? Já foi há muito tempo. Não sei bem qual é que depois nasce daquilo. Depois tem um significado, obviamente, e tem ali um sentido qualquer.
Pois, o Tendinha responderia a isso.
Pois, talvez. Acredito que eu estou a ver o documentário consigo e convosco. Há muita coisa que eu não me lembrava. Peço desculpa, não me lembro. Foi há muito tempo, há 12 anos.
Mais questões?
Jaime. Boa tarde. Qual é a praia, a zona de conforto do Mazgani? É o estúdio, são os palcos, são as multidões, é a solidão. E nos palcos, quais são os preferidos? Os mais pequenos, mais intimistas ou os maiores?
Eu acho que... quando se vê uma banda a tocar... está-se a ver também pessoas que passaram muito tempo sozinhas a praticar. E sem reclusão, sem solidão, sem capacidade para a solidão, não há concerto. O que nós estamos a ver também, a testemunhar, é um megafone para a solidão, não é? Porque foi preciso, se falamos em três acordes, e é importante falar três acordes, mas aqui em Tertúlia podemos dizer que isto dá trabalho, não é? É preciso fazer... parece que temos sorte, mas não é sorte, não é? Isto é alguém que, na sua solidão, inventa esta comunhão, não é? Então é tudo necessário. Eu por mim ficava aqui, isto era a minha praia, era ficar aqui a mandar postas com o microfone, epá, isso não é assim e tal... Mas não é assim que funciona. A minha praia é estar aqui a ir na conversa. A não fazer nenhum. A mandar postas, a ver um documentário. O senhor Mazgani, sim senhor, uma coisa muito importante. Tal. Mas não, depois um gajo tem que ir para casa e inventar esta coisa, não é? Mas pronto. Falando francamente... Eu pensava que queria fazer isto. E agora, olhando para o documentário, vendo o final do documentário, sinto neste momento, sinto que não tinha grande livre-arbítrio. Me sinto que era... Eu pensava que estava, que tinha não sei o quê, mas isto era a minha vida. E continua a ser. É isso, francamente. Neste momento é o que sinto.
Um disco em português que surge em termos de carreira tardiamente, se é que podemos dizer assim, A Culpa é da Gramática?
É provável. Eu gosto sempre de ter alguém para culpar. Vamos dizer que foi a Gramática. Não faço ideia, não faço. Mas pá, que não tenha sido eu. Tenha sido a Gramática.
Vamos fechar a nossa conversa. Muito obrigado a todos. Ah, só uma questão então? Uma última?
Última questão, se faz favor. Obrigado.
Okay, boa tarde.
Boa tarde, caro amigo.
Conheço há pouco tempo o teu trabalho. Tive a curiosidade de pesquisar um pouco antes de cá estar. Uma pergunta apenas. Seguindo em frente, como tu dizes, seguindo o caminho, nunca te deu a ideia de seguir outro rumo, um pop, ou na banda haver uma influência sobre isso?
Como? Hip-hop?
Sim, sim. Seguir outro tipo de estilo musical, claro.
Epá, eu faço isto de acordo com as minhas limitações. Epá, eu não tenho muitas opções. O que eu queria mesmo fazer era fazer Wagner. Queria fazer Beethoven e invadir a Polónia e não sei o quê. Isto é o que é, pá. Estás a ver? Estou absolutamente sincero. Eu não tenho muita margem. É o que há, meu. Estás a ver? Não tenho essa coisa. Portanto, isso, quando dizes, pá, muito coerente, uma carreira muito coerente. Não, vou gastar só três acordes, pronto, fica tudo parecido. Estás a ver? Mas é mesmo, tudo isto é uma questão de limitação. Uma pessoa quer fazer é a Sagração da Primavera, pá. Estás a ver? Isto é o que é.
Em relação aos fãs, que sempre tiveste um carinho especial com os fãs, os fãs são alguma coisa para ti também, mas em especial, o que é que achas sobre os teus fãs?
Muito, muito abstrata, muito abstrata. Mas eu vou-te responder. Eu tenho muito carinho para os meus fãs, porque esta coisa que estamos a falar da solidão do artista é para dar voz à solidão dos outros. Portanto, os meus fãs são aqueles que usam, que encontram utilidade no que eu canto. Eu canto os meus fãs. Esse é o trabalho. Caros amigos, foi um prazer imenso. Muito obrigado por este
pedido. Muito obrigado.
Obrigado.